Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, presidente. Queria dar bom dia às ministras Janine Mello. Imagina, primeiro, claro, a Janja, que está aqui num tema que ela valoriza tanto, assim como todas nós. Cumprimentar as ministras Janine, Raquel, os dois Wellingtons, né, que agora nós temos dois, os dois à mesa. Ministro Marcelo da SRI, a nossa querida Sônia, ex-ministra dos povos indígenas, e o Eloy, o atual ministro também. Queria cumprimentar as nossas parlamentares da Câmara e do Senado, para dizer que acho que estamos todos muito orgulhosos desse momento, né? De sanção pelo presidente da República de três leis extremamente importantes para evitar, para a gente tentar acabar com a violência contra a mulher. Como eu sei que cada uma das pessoas que vai falar aqui vai falar com detalhe de cada uma dessas medidas, eu vou ser curta nesse momento e dizer que acho que esse momento é importante porque ele também celebra, já é um dos resultados do pacto contra o feminicídio que foi pactuado aí entre os três entes, né? Entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É um produto importante do mês da mulher, que é simbólico, mas que traz resultados efetivos para a vida das mulheres. E, com isso, abrindo dessa maneira, eu queria passar para a primeira pessoa aqui que vai falar sobre esse assunto, que é a Janja. Por favor, Janja.
Tatiana Medeiros, 46 anos, morta em 8 de abril, ontem, em Santa Catarina. Ela possuía medida protetiva contra o seu assassino. A Laiane Souza, 27 anos, morta em 5 de abril, em Patrocínio Paulista. Possuía medida protetiva contra o seu assassino. Marley de Fátima, 53 anos, morta em 29 de janeiro, em Novo Barreiro, Rio Grande do Sul. Possuía medida protetiva contra o seu assassino. Carla Carolina, 39 anos, morta em 3 de janeiro, em São Paulo. Possuía medida protetiva contra o seu assassino. E a Carolina, que ontem desistiu das medidas protetivas. Ela simplesmente desistiu da medida protetiva e disse que já está conformada que vai ser morta pelo seu ex-companheiro, porque ela cansou de apertar o tal do botão do pânico e chegar ao cúmulo de um soldado dizer para ela que ela precisava desligar porque ele fazia muito barulho e perturbava. Ela simplesmente desistiu e está conformada que ela vai ser assassinada. Eu estou falando isso porque a gente está assinando hoje um importante... Então, o presidente está sancionando hoje um importante instrumento, que é a tornozeleira. Só que essa tornozeleira, ela precisa ter um aparato muito grande em torno dela. A medida protetiva e a tornozeleira não garante a vida da mulher. Então, ela precisa vir com outras ações que a gente tem trabalhado. O ministro vai falar depois, o ministro Wellington, a Sheila, tem trabalhado junto com os secretários de segurança para que os órgãos de segurança realmente atuem e que evitem que mulheres que têm medida protetiva sejam mortas. A gente precisa evitar, a gente precisa que as mulheres continuem vivas. De 2021 a 2025, de 1.127 casos de feminicídio, desse total analisado, 148 mulheres tinham medidas protetivas e foram mortas. Então, a gente precisa entender que a medida protetiva é um instrumento importante, mas que ela precisa vir com outros elementos que garantam a vida dela. Então, uma mulher que aciona mais de 100 vezes o botão do pânico, que agora a gente está trabalhando com outro nome, né, Sheila? Depois, o alerta, Alerta Mulher Segura, a gente precisa que os órgãos de segurança realmente precisam. Depois que a mulher recebe o papel do juiz, a gente precisa que outros instrumentos tenham. Então, eu queria falar isso porque o Pacto Brasil contra o Feminicídio está preocupado com isso, e eu sei, não vou falar porque cabe ao ministro falar, mas ele vai falar um pouco também sobre como o Pacto tem trabalhado para que essa medida protetiva, que a tornozeleira realmente seja um instrumento que garanta a vida dela. Muito obrigada.
Obrigada, Janja. Queria agora passar a palavra para a deputada Fernanda Melchiona, que é autora, junto com outras deputadas ou deputados, de duas das leis que estão sendo sancionadas hoje.
Perfeito. Obrigada. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Em nome de vocês, eu cumprimento todos os ministros, ministras, deputadas, secretárias, senadora, minha relatora no Senado dessa lei. Essa iniciativa, as duas proposições, na verdade, surgiram de uma comissão externa que nós criamos no Rio Grande do Sul para combater os feminicídios, presidente. Na Páscoa do ano passado, 10 mulheres foram mortas só na Páscoa, no Rio Grande do Sul. Nós criamos uma comissão externa com as 6 deputadas federais gaúchas, todas compuseram a comissão externa, relatada pela deputada Maria do Rosário, deputada Dayana, deputada Franciane Bayer, deputada Anne Ortiz e deputada Denise Pessoa. E nós visitamos todas as regiões para ver as políticas públicas ou a ausência de políticas públicas nas regiões do Estado para enfrentar o feminicídio. Eu não preciso contar, né, quantas mães enlutadas a gente encontrou em cada um desses lugares. Pessoas lutando por justiça, órfãos do feminicídio, buscando apoio. Mas uma das coisas que a gente identificou foi justamente o tema da tornozeleira. Que uma medida protetiva extremamente eficaz estava sendo subutilizada. Subutilizada em que sentido? Não estava sendo deferida como medida protetiva, então a maior parte das vítimas recebiam a medida protetiva e não recebiam a tornozeleira, não vinha ato contínuo do judiciário. Aí ficava um jogo de empurra de quem pede. É a vítima que tem que saber as medidas protetivas? Pelo amor de Deus, aquela mulher está no ciclo da violência, está sofrendo, está rompendo. E, por outro lado, a gente identificou também a pouca disponibilidade lá no Rio Grande do Sul, nas regiões. Então, o que essa lei muda? Ela muda a ideia de que o uso da tornozeleira com monitoramento tem que virar regra em casos de risco à vida da mulher. O juiz ou juíza que não deferir tem que explicar por que não deferiu, e não o contrário, não exceção. Hoje ela tem sido usada como medida de relaxamento de pena, mas não como monitoramento preventivo. E Janja falou muito bem dessas vítimas que poderiam estar vivas entre nós. Foram 4 no Rio Grande do Sul até agora, das 27 que tinham medidas protetivas, primeira-dama, e nenhuma estava monitorada pelo tornozelamento. Nenhuma das 4. A Marley poderia estar viva, a Juliana poderia estar viva. E aí, quando a gente faz o projeto de lei, assinado pela comissão externa e a pensa no deputado Marcos Tavares, o Ministério, primeiro presidente, lança um pacto contra os feminicídios. E eu quero registrar como é importante o reconhecimento da epidemia dos feminicídios e o governo chamar para si essa luta do enfrentamento. Em tempos passados, a gente viu ex-presidentes se referirem às mulheres como fraquejada, e políticas e termos que retroalimentam a violência no espaço privado. Ter um governo que reconhece os feminicídios e busca unificar as políticas públicas, para nós, é muito importante. Mas veio o pacto e logo veio a notícia do Ministério da Justiça, do relógio, que vai estar monitorado naquele evento que encontrei a primeira-dama, e conectou tudo, porque para a tornozeleira funcionar, ela precisa ter o botão do pânico, o relógio, no caso da tecnologia que o Ministério da Justiça está disponibilizando para a vítima, mas mais do que isso, ela precisa estar conectada aos órgãos de segurança. Vai caber aos governadores e governadoras aderir a esse pacto para que a gente possa salvar mulheres, porque não é a vítima, é o Estado que tem que estar responsável, né? O Estado enquanto Estado, e nesse caso, como as polícias são vinculadas aos governos e governadores e governadoras, tem que ter adesão para que a gente possa, de fato, salvar vidas. E o projeto da violência vicária, que eu também sou coautora, deputada Laura Carneiro, deputada Maria do Rosário não conseguiram vir, é outro tema que nós identificamos, né, todas nós, quando aconteceu o caso do assassinato dos dois meninos pelo pai para atingir a mãe. No Rio Grande do Sul já tinha acontecido dois casos. A gente reconhecer essa violência de gênero, colocar na Lei Maria da Penha mais esta violência que é para agredir e violentar, né, as mulheres, ao mesmo tempo, uma barbárie produzida contra seus próprios filhos. Ela também está sendo sancionada hoje pelo presidente. A gente fica realmente muito feliz. Eu fiz questão de trazer a minha filhinha, porque também é por ela que a gente luta, né? Eu quero que um dia que a Dandara cresça, a gente já possa ter dado um basta, ter zerado os feminicídios, ter parado de enxugar gelo, ter combatido o machismo, a misoginia e ter uma sociedade livre e que respeite as suas mulheres. Então, muito obrigada pela sanção, presidente. Acho que hoje é um dia importante na luta contra a violência doméstica e familiar.
Obrigada, deputada. Eu passo agora a palavra para a deputada federal Célia Chacriabá, que foi autora do projeto de lei que estabelece o Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência contra as Mulheres Indígenas.
Era uma terra sem males, onde várias mulheres viviam. Cada um tinha sua cultura, violência nem existia. Tirar as pinturas do rosto, nossa paz não nos deram mais. Nos chamaram de fraquejadas e ainda de incapaz. Essas mulheres eu chamo de herói, pela luta e resistência, aprendendo com a Mãe Terra, parte da nossa ciência, a ciência da natureza e tudo que a mulher criou, a beleza de nossas culturas, liberdade e a força do amor. Senhor presidente, senhora Janja, as mulheres indígenas se levantam aqui. Ministra Sônia, sempre ministra, dizer que quando nós falamos de violência contra as mulheres indígenas, nós estamos falando de onde o Brasil começa. A população, o Brasil começa do estrupo. E quando eu falava assim, ó, sabe qual foi a primeira mulher violentada? Foi a terra. E quando violenta a terra, estrupa a terra, quem mata a mulher tem coragem de estrupar a terra? E quando eu vivenciei o primeiro crime de violência coletiva cometida a mulheres indígenas, foi no estado de Minas Gerais, que nós estávamos dialogando ainda há pouco, secretária Sheila, que teve o reformatório Krenak. Estrupava mulheres machacali, queimava a língua de mulheres machacali. Inclusive, anos depois que essas mulheres foram descobrir que estavam sendo violentadas, porque muitas mulheres descobriram que o pai dela era Guarani Kaiowá, lá do Mato Grosso do Sul. Então, o campo de concentração na ditadura militar, que foi no nosso estado de Minas Gerais, violentaram mulheres. E nesse período, é preciso dizer que quando nós vamos lá no Mato Grosso do Sul, ano passado, foi uma das lutas mais difíceis, acompanhar a ministra Sônia Guajajara, uma mulher dizia assim, ministra, está doendo, nós abraçamos ela e falou, senhora, não está sozinha. E ela falava assim, não é a bala que está alojada no meu corpo. Junto com as violências territoriais, eu também fui abusada, uma senhora de 80 anos. Junto, quando fala viúvas da seca, as mulheres que ficam no período da seca, os maridos vão trabalhar, elas também são violentadas porque as pessoas se sentem no direito que essas mulheres, como se elas estivessem desprotegidas. E nós falamos isso e por isso foi feito em consulta esse dia, o dia 5 de setembro, para reconhecer como Dia Nacional do Enfrentamento à Violência às Mulheres Indígenas, foi feita junto com a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas. Foi o primeiro projeto de lei protocolado em língua indígena. E nós vamos protocolar agora, fazer depois de sancionado, em todas as línguas indígenas. Nós temos um outro que altera a Lei Maria da Penha e temos um outro que foi aprovado 15 dias no Congresso Nacional, que é Sem Mulher Não Tem Clima. Senhor presidente e senhora é também primeira-dama, vocês sabiam que a cada um grau da temperatura que sobe de mudança climática, aumenta 5% a violência contra meninas e mulheres? Nós estamos falando de um Brasil que é preciso reconhecer, porque junto com as megas projetos, vem também as mega violências. E antes eram os cabrais de 1500, agora são os cabrais do século 21. Quem mata mulher, quem violenta mulher, tinha que ser preso. Hoje eles são candidatos a deputado e ganham deputado federal, ganham deputado estadual. Então é preciso reconhecer que o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres indígenas e não indígenas perpassa também por nós aumentar também o Congresso Nacional. Nós somos autora também da PEC para mudar o nome do Congresso Nacional, alterar para a nome Câmara dos Deputados e Deputadas, porque nos chamar de deputadas não é somente uma gramática de português, é nos reconhecer na nossa existência. Nós também enfrentamos, porque as pessoas não sabem, o feminicídio entre meninas e mulheres indígenas cresceu 500%. É muito alto. E quando várias vezes nós realizamos a primeira marcha das mulheres indígenas, as pessoas falavam assim, não vou falar isso não, porque a liderança vai achar ruim, porque muitas das vezes justifica que é culturalmente. Cultura não mata, cultura cuida, porque nós também temos a cultura da espiritualidade e do autocuidado. Nós sabemos que quem tem fome, tem pressa. Mas uma mulher que está sobre violência tem muito mais pressa ainda. Fui presidenta da Comissão da Mulher. Nós aprovamos 125% dos projetos antes que aconteça, que é o orçamento que estava no Ministério da Justiça, foi aprovado por nós. Porque hoje, uma das principais induções para romper com a violência é pensar a autonomia financeira. Muito importante, presidente. O senhor chamou os homens, não foi para fazer essa convocação do enfrentamento à violência? Porque lá no estado de Minas Gerais, por exemplo, aquele governador que come banana com casca, falou que, por exemplo, a violência contra a mulher é um instinto humano. Instinto humano é cuidar de mulheres. Porque nós sabemos, Elza Soares fala que nós somos mulheres do fim do mundo. Eu falo, nós somos muito mais. Nós somos mulheres que, com o nosso trabalho, nós evitamos o fim das outras. Para finalizar, nós estamos aqui porque sabemos que precisamos lembrar a memória de Daiane Cangangue. Precisamos lembrar a memória de Dona Sebastiana queimada viva na casa de reza no Mato Grosso do Sul. Precisamos lembrar de várias mulheres que foram enterradas antes de que nós pudéssemos estar aqui com esse microfone na mão. Por isso, nós estamos aqui mais uma vez para dizer que a democracia é feminina, a política precisa ser mais feminina, a cura é feminina. Por isso, mulheres boas são mulheres vivas. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, deputada. Queria agora passar a palavra para a relatora dos projetos de lei no Senado, senadora Leila Barros.
Obrigada, ministra. Posso? Obrigado. Bom dia. Bom dia já, né? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Janja. Boa tarde, ministros, ministras, parlamentares, a imprensa. Bom, eu me sinto absolutamente contemplada pela fala da deputada Fernanda Melchiona. A nossa bancada, acho que tanto da Câmara como do Senado, acho que um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado desde que entramos, e isso é histórico, é a questão da violência contra a mulher. E eu, particularmente, eu encaro, presidente, como uma das iniciativas dos últimos anos mais importantes para nós, na bancada, principalmente do Senado Federal, foi essa iniciativa de tornar a tornozeleira eletrônica agora uma medida protetiva autônoma. Ela não é mais uma medida complementar. Ela é uma medida central no sentido de proteção, um instrumento central da proteção daquela mulher que está com medida protetiva. Então, assim, eu quero agradecer, né, o trabalho que foi realizado com as deputadas e as senadoras, né, a bancada, as duas bancadas dentro do Senado e da Câmara têm mergulhado nessa temática. Nós tivemos nos últimos anos grandes avanços, a lei do stalking, a gente tem se preocupado muito, porque por mais que a gente crie inúmeras iniciativas no sentido dessa rede de proteção à mulher, a gente esbarra muito na questão do orçamento. E a gente destinou do Fundo de Segurança Pública nos últimos anos 5%. Creio que, já faço uma provocação às colegas e ao presidente, aos ministros que estão presentes, que nós precisamos reavaliar essa questão desse percentual do Fundo de Segurança, Fundo Nacional de Segurança Pública, apenas 5%. Para as ações de proteção, né, de prevenção e proteção à vida das mulheres. Então, nós avançamos, a tornozeleira é um avanço, é uma resposta, mas como a primeira-dama falou, ainda é insuficiente e nós esbarramos, sim, na questão orçamentária que temos que nos debruçar todo mês, toda hora, debatendo dentro da casa, e fica essa provocação para todos nós que precisamos de mais orçamento para essas medidas. E muito obrigada pela sua sensibilidade, da primeira-dama e de todo o governo, nessa temática tão importante, que hoje é a proteção às nossas mulheres. Obrigada, presidente. Obrigada, primeira-dama.
Obrigada, senadora. Eu passo a palavra agora para a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello.
Bom dia, presidente. Bom dia, primeira-dama Janja. Queria agradecer, cumprimentar aqui meus colegas e colegas, ministras e ministros de Estado, parlamentares aqui presentes, representantes da sociedade civil. Queria dizer que hoje, assim como ontem, presidente, a gente dá mais um passo histórico em prol da proteção de meninas e mulheres do Brasil. A gente hoje aqui, o presidente vai sancionar 3 medidas que reconhecem as diferentes dimensões da violência contra a mulher e contra as meninas no nosso país. Eu acho que a primeira delas, quando a gente faz a instituição do Dia Nacional de Proteção e Promoção dos Direitos das Mulheres Indígenas, das Meninas Indígenas, a gente, por mais que seja um ato simbólico a instituição de um dia, o que a gente está fazendo aqui é reconhecer o compromisso do governo brasileiro, o compromisso do Estado brasileiro com a identificação e com a valorização do papel que mulheres indígenas desempenham no nosso país historicamente, que é a promoção e a defesa dos seus territórios, das suas comunidades e dos direitos humanos. Então, ao assumir o compromisso, o Estado reiterar isso aqui com a sanção da instituição desse dia, presidente, que vai ser no dia 5 de setembro de cada ano, o que a gente faz é o Estado brasileiro reconhecer o papel que essas mulheres têm contribuído e têm feito para a manutenção e para a preservação não só da natureza, mas da nossa sociedade, enquanto uma sociedade mais justa e mais igual. A gente também hoje aqui anuncia, sanciona duas novas medidas que se juntam, Miriam também comentou isso, as demais medidas do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, do Pacto Nacional. O Pacto Nacional, presidente, acho que ele simboliza e ele representa o esforço coordenado. Não é que executivo, legislativo e judiciário já não estivessem atuando e tomando medidas de proteção às mulheres nas suas diferentes dimensões. Mas agora o que a gente faz é um esforço coordenado, integrado e sob a liderança do senhor para a gente efetivamente conseguir garantir um esforço enquanto sociedade para avançar na reiteração do quanto é inaceitável a gente continuar convivendo com números que a primeira-dama trouxe, com os casos, com essas mulheres que a gente precisa que permaneçam vivas, mas que seguem morrendo todos os dias no nosso país. O fato da gente hoje listar o vicaricídio, que é uma das formas mais brutais de manifestação da misoginia, como uma das formas de violência doméstica e como parte, presidente, hoje vai fazer parte do rol de crimes hediondos, é um avanço importante e histórico que a gente toma. Além disso, o uso da tornozeleira eletrônica como medida protetiva, a senadora Leila também mencionou isso, a deputada Fernanda Melchiona também, é para a gente mais um avanço em prol da proteção e da promoção dos direitos das nossas mulheres, em prol do fim da violência e do maior, de um momento em que a gente consiga garantir a maior autonomia das mulheres de todo o Brasil. É isso. Obrigada.
Obrigada, Janine. Passo a palavra agora para o ministro da Justiça, Wellington.
Bom dia a todas e a todos. Senhor presidente Luiz Inácio, senhora primeira-dama, ministros e ministras presentes. Hoje damos um passo decisivo no fortalecimento da proteção das mulheres no Brasil. No pacote de leis sancionadas hoje pelo nosso presidente Luiz Inácio, além do reconhecimento da violência vicária e da instituição do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres Indígenas, fazemos especial destaque à lei que institui o uso de tornozeleiras eletrônicas para agressores. A sanção desta lei representa uma mudança concreta na forma como o Estado responde à violência contra a mulher. Estamos tornando as medidas protetivas mais efetivas, mais monitoradas e, sobretudo, mais capazes de prevenir tragédias. Os números deixam claro o tamanho do desafio. Apenas no último ano, senhor presidente, o Judiciário concedeu mais de 600 mil medidas protetivas, cerca de 70 por hora. Ainda assim, desafortunadamente, os feminicídios cresceram de forma preocupante durante todos esses últimos anos, e uma parcela relevante das vítimas já contava com proteção judicial. Isso revela um problema fundamental. Não basta conceder a medida, é preciso garantir sua efetividade. E esta lei de hoje tenta exatamente viabilizar isto. É exatamente isso que essa nova lei viabiliza, e é exatamente isso que o governo do presidente Luiz Inácio e o Ministério da Justiça e Segurança Pública estão colocando em prática. Antecipando, aliás, a implementação da lei, lançamos o Alerta Mulher Segura, que traduz essa nova lógica em ação concreta. Trata-se de um sistema integrado que conecta o monitoramento do agressor à proteção ativa da vítima. com o uso de tornozeleiras eletrônicas e dispositivos como o relógio ou o botão, a vítima passa a ser acompanhada em tempo real. Em caso de aproximação indevida, há um alerta imediato para a mulher e acionamento automático das forças de segurança, permitindo resposta rápida e preventiva. Estamos, portanto, mudando o paradigma. Saímos de um modelo reativo para um modelo preventivo, orientado por tecnologia, integração e resposta imediata do Estado. Esse esforço não é isolado. Ele faz parte de uma mobilização ampla e estruturada do governo do presidente Luiz Inácio para elevar o nível de proteção das mulheres em todas as frentes. Também lançamos, diga-se, o Centro Integrado da Mulher Segura, inaugurado com a presença da senhora primeira-dama e de outras autoridades aqui presentes, que enfrenta dois problemas históricos da segurança pública: a fragmentação de dados e a falta de integração entre as instituições. O centro atua como núcleo nacional de inteligência, reunindo, cruzando e analisando informações para ampliar a capacidade preditiva. Com isso, antecipamos os riscos e prevenimos a violência contra as mulheres com maior precisão e efetividade. Realizamos ainda a Operação Mulher Segura, uma ação coordenada em todo o país que resultou no cumprimento de mais de 5 mil mandados de prisão de agressores. O que estamos construindo é uma política de Estado baseada em três pilares claros: prevenção, proteção efetiva e responsabilização dos agressores. Mas, como mencionou aqui com todo o acerto a primeira-dama, não basta leis, presidentes. É necessário que nós tenhamos uma mudança de cultura, é necessário que nós tenhamos um compromisso institucional para que essa lei se materialize, se concretize e tenha efetividade. Essa iniciativa legislativa é um importante passo nessa direção, mas nós temos e adotaremos uma série de outras medidas para robustecer esse propósito. Uma delas é exatamente o envolvimento dos secretários de segurança pública dos estados, dos comandantes-gerais das polícias militares, dos delegados-chefes das polícias civis, a fim de que eles sejam instados a participar efetivamente disso. Porque, como foi relatado aqui, além da questão orçamentária que mencionou a senadora, é preciso o compromisso institucional de todos esses agentes de segurança pública que estão na ponta, presidente. Somente a lei não resolve. Ela é condição necessária, mas não é condição suficiente. O envolvimento por parte de todos os homens, o envolvimento dos demais governantes e dos aparatos de Estado, o Ministério Público, as defensorias, é fundamental para o alcance desse desiderato. Mas fica aqui, em nome do Ministério da Justiça, o abraço, o cumprimento fraterno pelas parlamentares que empreenderam essa jornada e o reconhecimento de que a política que o presidente Luiz Inácio toma dá centralidade à mulher. Esta é apenas um cuidado, uma defesa da mulher. Isso é a importância que essa condição humana feminina representa para o governo Luiz Inácio. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.
Ah, bom, agora vamos para um momento importante, que é a sanção de cada um dos projetos. Então, nós vamos começar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a sancionar o projeto de lei 2942 de 2024 sobre monitoração eletrônica de agressores em casos de violência doméstica. Agora a sanção do PL 3880 de 24 sobre o crime de vicaricídio. E a sanção agora do PL 1020 de 2023, que institui o Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência contra as Mulheres Indígenas.